Tá, não, só começa, tipo, como... Você veio pra cá, né?
Isso.
Como foi?
Então, eu cheguei aqui... Eu cheguei aqui em 2005, né? Vim só com a cara e a coragem, só com a roupa do corpo, né? Sempre tive um sonho de vir pra aqui, pra São Paulo. Aí, casei muito nova e o marido falou, ah, eu não, você não vai... Com 17 anos.
Caraca.
Com 19 eu tive meu filho, Ricardo. Aí, vim pra aqui, pra São Paulo. Comecei a trabalhar como auxiliar de limpeza, numa empresa, né? Aqui numa escola. E depois de um ano que eu tava na empresa, eu fui promovida pra lead. Depois de um ano de lead, eu fui promovida pra encarregada.
Nossa, isso tipo em 2 anos.
Isso. E depois eu fiz um curso de vigilante e me ajudaram, me deram emprego e tô trabalhando até hoje. Tô na área há 6 anos.
Ai,
e adoro o que faço, né?
Já passou algum perrengue?
Se eu já passei algum perrengue?
Imagina que assim...
Eu passo quase todos os dias com as crianças da comunidade, com adolescente. É difícil, mas eu tenho um jogo de cintura, entendeu? Eu gosto de trabalhar com gente, entendeu? Eu adoro isso. Parece que é uma coisa assim que eu amo fazer o que eu faço, entendeu? Eu faria tudo de novo.
E como foi? Você não tá mais com seu marido, né?
Então, hoje em dia eu tô sozinha, né? Separei dele há 15 anos, entendeu? E não tenho mais contato com ele.
E por que vocês se separaram? Tipo,
eu separei porque eu sofria muita violência. Ele bebia muito, judiava de mim. Eu tinha que trabalhar na roça pra tirar o meu sustento, né? E trabalhava na roça de segunda a sexta-feira, sábado e domingo ia vender na feira, ajudar minha tia pra ganhar... as coisinhas assim, tomate, cebola, essas coisas assim, e R$5. E ainda fazia faxina por R$5 o dia. E aí eu fui...
Tudo isso.
E eu de R$5, eu gastava R$2 e guardava 3. O meu sonho era vir pra São Paulo, só que eu não tinha dinheiro pra vir.
Ah, isso era lá na Paraíba?
Isso, lá na Paraíba. Aí eu queria vir pra São Paulo, mas não tinha condições. Mas eu falei, eu vou juntar meu dinheiro e um dia eu vou com meu dinheiro. Aí vim e com meu dinheiro, deixei um dinheirinho lá. Falei, mãe, eu vou pra São Paulo. Se não der certo lá, eu vou deixar esse dinheiro aqui e mãe manda pra mim pra me voltar. Só quando eu cheguei aqui, foi amor à primeira vista São Paulo. Amo esse lugar.
Sério?
Nossa, é uma coisa assim que... Sabe, é uma paixão louca. Eu não tenho nem explicação.
E o que mais te encanta aqui?
O que me encanta aqui? Ah, eu gosto daqui porque eu trabalho e tenho meu dinheiro. O que eu quero comer, eu vou lá no mercado e compro. Isso eu não tinha na Paraíba, entendeu? O que me encanta é essa loucura. Eu gosto dessa loucura de gente assim, de... Sabe, isso é coisa maravilhosa. Não tenho nem explicação, eu adoro, entendeu? E eu gosto muito daqui. Quando eu sonho que tô na Paraíba, não é sonho, é pesadelo. É sério. Mas é.
E quando você terminou com seu marido, ele continuou na Paraíba e ele aceitou de boa?
Ele não aceitou de boa. Ele me ameaçou de morte. Eu vim pra aqui pra São Paulo escondida dele. Ele me ameaçava de morte. Ele me seguia 24 horas. Minha vida virou um inferno.
E seu filho?
O meu filho eu deixei lá com minha mãe. Ficou lá com minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou pra São Paulo trabalhar. Entendeu? Aí ele ficou com minha mãe. Minha mãe cuidou dele até agora. Ela cuida dele. Então ele tá com 18 anos.
Mas ele mora aqui com você agora?
Ele veio em dezembro.
Ah, tá.
E tá voltando agora dia 23 de abril. De setembro. Eu tô pensando em abril porque eu cheguei aqui em abril também. Tá voltando agora dia 23 de setembro. Paraíba.
E ele, tipo, tem algum contato com o pai dele? Ele conhece?
Sim, sim. É, eles moram tudo próximo, entendeu? Ele sempre vê o pai dele lá. É, ele se gosta, né? Eu não vou pôr meu filho contra o pai dele. Eu não gosto do pai dele, mas ele é pai do meu filho, né? Então, eu não quero deixar eles ficar um de mal com o outro, não.
Com certeza. E você ficou grávida bem nova, né?
Ah, então. Eu tive o meu filho com 19 anos. Tive ele com 19 anos.
Como foi? Foi planejado do nada?
Então, não foi planejado. Eu Eu sou
Você já tava casada?
Já tava morando com ele, né? E fiquei grávida e tive meu filho, né? Mas não foi planejado. Então eu já nunca tive mais filho, né? Então não sou aquela mulher que gosto de ser dona de casa. Eu gosto de trabalhar fora, entendeu? Sou muito sincera. As pessoas falam, ai, a Dilma, você é minha doida. Eu falo, eu não sou doida, eu sou sincera. Eu não nasci pra ter um monte de filho assim, cuidando, entendeu? Eu nasci pra ser mãe de um. Deus preparou um filho, é esse que eu vou ficar até o fim dos meus dias.
Você acha que sua vida teria sido muito diferente se você não tivesse tido seu filho?
Não, não me arrependo de ter tido meu filho, não. Assim, é assim, que eu fiquei mais tempo lá por causa dele. Porque se eu não tivesse tido ele, eu tinha vindo há muito tempo pra aqui pra São Paulo. Uhum. Entendeu? Eu teria vindo pra cá com uns 18 anos, entendeu? Mas como lá no Nordeste é assim, casou, tem que morar junto. Não pode se separar que o pessoal vai falar mal. É desse jeito que acontece. Então a gente casa e somos obrigada a morar o resto das nossas vidas com o marido, entendeu? Só que eu, depois que eu abri os olhos, eu falei, não, nessa vida que eu quero pra mim. Ele bebia demais, judiava de mim. Aí eu peguei, larguei ele e vim embora pra São Paulo, escondida.
E lá não tinha nenhuma forma como alguém te ajudar? Tipo, uma polícia, alguma coisa?
Então, eu não acredito em lei. Não acredito. É, essa Lei Maria da Penha, quando eu larguei do pai do meu filho, foi em 2005. A Lei Maria da Penha começou a valer em 2006. É isso, não é isso? Que, se eu não me engano, é isso mesmo. Então, não tinha como, entendeu? A violência continua até hoje lá.
E você acha que hoje faz alguma diferença?
É, a lei... Ah, eu não acredito. Por causa que a minha irmã passou por tudo isso que eu passei, né? E o ex-marido dela foi preso. E
com
hoje
violência?
Tá... Isso, com violência. E hoje ele tá solto e a minha irmã se sente ameaçada até hoje e ninguém toma providência. Então, eu não acredito em lei. Depois que acontece uma tragédia, uma morte, aí que vão ver que, entendeu, que...
Nossa.
Que, nossa. Aí é complicado, eu não acredito.
Quanto tempo ele ficou preso?
O meu cunhado, meu ex-cunhado, ficou preso 5 meses.
Nossa, isso não é nada.
É, hoje em dia a minha irmã tem 2 crianças, né, a Maria Eduarda. E o Douglas. O Douglas tem 15 anos, a Maria Eduarda tem 3. Então, a minha irmã estava desempregada. Eu, como tenho muito contato, não dou trabalho, eu arrumei um serviço para ela como auxiliar de limpeza, numa escola. Como ela já tem a casinha dela, não paga aluguel. E ela trabalha para sustentar os dois filhos e ela. Entendeu? Eu falo desse jeito, ó. Você tem que se virar, só você e seus filhos. Já que você não teve sorte com 2 casamentos, com 2 homens que você arrumou, então vai viver sozinha que é melhor.
Nossa, que família de mulher guerreira.
É, tudo, são tudo guerreiros.
E sua mãe?
Minha mãe mora no Nordeste, né? Dona Marlene mora no Nordeste, tem 63 anos, né? Ela já sofreu muito, já é um histórico de família. Porque meu pai vivia demais, meu pai arrumava muitas mulheres, judiava dela... E a gente morava numa casinha assim de pau e de barro. Chama-se Casa de Taipa.
Taipa?
Taipa, isso. E a gente morava dentro dos matos, naquela casinha ali. Passava o pessoal na estrada, via a gente dentro de casa, aqueles buracos nas paredes. Que tinha até formiga dentro de casa, formigueiro.
Nossa.
E daquele formigueiro saía aquelas tanajura. Não sei se vocês sabem o que é tanajura.
Sim, óbvio.
Então,
que
tanajura, né? Então, a minha irmã, a minha mãe, desculpa, a minha mãe sofreu muito, porque meu pai bebia, entendeu? Eu chegava à noite bêbado em casa e chovendo forte, aqueles temporal no Nordeste. Meu pai jogava minha mãe pra fora de casa e fechava as portas. Minha mãe ficava na chuva. E quando eu via que meu pai tava dormindo, eu ia lá e abria a porta para ela entrar. Entendeu? Já cheguei a presenciar meu pai com a espingarda para atirar na minha mãe. Aí eu falava desse jeito, pai, atire em mim, não atire em mãe. Entendeu? Então, eu já sofro Já sofri com... Vi essas coisas de violência com meu pai e eu casei, passei pela mesma coisa. Então, hoje em dia, eu tenho medo de arrumar um homem assim. Porque eu não sei de que eu vou ser capaz. Se ele vir pra mim bater, eu acho que eu vou dar umas porradas dele bem forte. Então, é melhor estar só.
Com certeza. Entendeu? Quando o seu marido começou a ter indício de violência, como foi a sua primeira reação e qual foi o seu pensamento?
O meu pensamento foi de matar ele. Entendeu? Eu, muitas vezes, eu cheguei assim, que lá é assim, as mulheres têm uma história assim no Nordeste de pôr água pra ferver no fogo e tocar no ouvido do marido, do demônio, né, que violenta a gente. Cheguei muitas vezes, mas eu falei assim, não, é melhor deixar esse cara sobreviver que eu quero viver minha vida. Vou sair daqui e vou viver minha vida e deixo ele viver em paz. Porque eu não quis sujar minhas mãos com o lixo daquele. Entendeu?
Você ficou quanto tempo com ele?
Então, eu fiquei 8 anos com ele.
Só queria confirmar aqui. Pode continuar. Só queria confirmar.
Eu fiquei 8 anos com ele. Fiquei muito tempo, né? Mas é assim, como eu tava falando pra você, é que meu pai e minha mãe falaram, não, você casou. Você vai ter que ficar com ele, que pra você não ficar falada, que lá no Nordeste até o pessoal fala de todo mundo, entendeu? É um preconceito que você nem imagina.
Isso. Que horror. E o seu pai, ele ainda tá com a sua mãe?
Meu pai é falecido há 14 anos. Ele faleceu de câncer.
Nossa. E sua mãe ficou lá sozinha?
Minha mãe ficou lá sozinha. Aliás, com meu filho, né? Aí deixei meu filho com ela. Pra ela não ficar só. E vim pra ir pra São Paulo.
Você tem muito contato com seu filho?
Tenho sim, tenho. Inclusive ele tá passando um dia comigo, já tá indo viajar, né? Mas todo dia eu falo com ele. Entendeu? E tenho 5 irmãos homens. E tem mais 2 irmãs mulheres, comigo é 3. Então minha mãe teve 8 filhos.
8 filhos?
8 filhos.
Todos moravam na casa?
Todo mundo morava naquela casinha lá no Nordeste.
E seus irmãos, quando... Acontecer essas coisas com seu pai?
Meus irmãos, eles ficavam com medo. Eles corriam. Eu era a única filha que não tinha medo. Que eu ficava ali do lado. Muitas vezes eu presenciei meu pai bêbado caído na rua. Que eu fazia faxina quando eu era criança na casa do pessoal. E eu ficava até a noite ajudando pra ganhar um prato de comida. E... quando eu vim à noite naquelas estradas, sozinha, meu pai caído no chão, bêbado. Eu ficava com ele até ele melhorar um pouco pra me trazer ele pra casa.
O seu marido, você só sofreu violência doméstica por ele ou acontecia outro tipo de violência?
Outro tipo de violência também, todo tipo de violência que você imaginar.
Incluindo sexual?
Incluindo sexual.
E é pesado?
É pesado, eu carrego esse fantasma até hoje comigo, né? Quando eu começo a falar dele, eu me transformo. Eu tenho essa malga dentro de mim, peço muito pra Deus tirar isso de mim, mas é muito difícil.
Ainda pensa bastante nisso?
Lembro até hoje, como se tivesse acontecido hoje, entendeu? Não esqueço.
Você teve dificuldade depois pra ter contato com outros homens?
Um pouco, sim. Um pouco. Até hoje eu não confio em ninguém. Não confio em homem nenhum. Eu penso assim, os homens que se aproximam de mim é só pra me usar. Só que eu sou uma mulher muito esperta, entendeu? Eu primeiro gosto de conversar. E eu vejo, eu observo muito as atitudes dos homens, né? Que a gente se conhece assim. Os assuntos dele. Eu sou muito observadora, entendeu?
Tem que ficar ligeira, né?
Eu sou bem ligeira, sou muito ligeira. Inclusive, se não olha pra minha cara, tem até medo, né? Falar essa mulher aí é meio louca. Então, tem que tomar muito cuidado, porque eu sou muito sincera. O que eu penso, já falo. Você tá precisando estar com qualquer uma? Vai procurar quem você quiser, porque eu sou diferente, eu sou mesmo. Não tô nem aí, entendeu? Porque eu não dependo de homem pra nada. Eu trabalho, ganho um pouco, mas o pouco que eu ganho, eu sou feliz. Dá pra me sobreviver.
E você conhece outras pessoas que também passaram por isso?
Conheço, sim. Minha irmã, colega minha, né? E até hoje eu falo desse jeito, quando a pessoa chega chorando perto de mim, ai, eu só tô sofrendo como pai do meu filho, esse tipo de coisa assim, eu falo, por que que você não larga dele? Ah, porque eu não consigo sobreviver sozinha, que eu pago aluguel. Eu falei desse jeito. Então você é fraca. Seja forte. Que a primeira vez que o homem já te agride com palavra ou o que seja, ele sempre vai fazer isso. Entendeu? Começou a faltar o respeito para largar. Então eu dou muito conselho para minhas colegas que o bom é você sair dessa vida de violência, né? E arrumar um serviço e cuidar dos filhos. E agora eu durmo em paz, né? Porque eu não dormia antes. Eu passava muito tempo, muitas noites acordada, assim, consegui dormir. Quando ele chegava bêbado, né? Então eu corria pra dentro dos matos com meu filho pra não morrer. Porque ele era, ficava armado pra me matar. Chegava bêbado todos os dias. Entendeu?
Você acha que isso é de bebida ou de caráter?
As duas coisas. A bebida ajuda um pouco. Não, eles usam a bebida como uma desculpa, entendeu? Mas quando a pessoa é ruim, entendeu? Eu acho que a bebida não muda nada, mas eu acho que ele usava, né, droga também.
Você nunca viu ele usando?
Não, eu nunca vi, não. Mas pelas atitudes, entendeu, dele, os comportamentos, então eu acho que ele usava sim.
E lá onde você trabalha, você lida muito com jovens, né?
Sim, lá onde eu trabalho, eu vejo aqueles jovens usando um cigarro de maconha, né? E eu vou lá falar com eles, eu falo, para com isso, vão estudar, vocês são bonitos. Ó o mundo aí como é gostoso, a liberdade de vocês trabalhar, arrumar uma pessoa maravilhosa. Ele chega pra mim e fala, tia, eu sou do crime. Eu falei, você vai ganhar o que com isso? Você vai ganhar ou cadeia ou caixão, entendeu? Mas ele chega a falar assim pra mim que isso é, eles gostam de adrenalina. Que ele fala, chegou, esse dia eu tava conversando com um amiguinho meu, de 16 anos, que eu tenho muita amizade com um adolescente, entendeu? Não importa em nada, eu gosto de conversar. Eu cheguei pra ele, não posso falar o nome dele, né? E falei assim, nossa, você sumiu. Ah, tia, eu tava desaparecido uns dias, né? Que eu fui pegar uma moto ali na radial, e o cara era policial, e acertou meu amigo, deu 3 tiros no meu amigo. Eu tive que fugir. Aí ele ficou foragido mais ou menos uns 2 meses.
Sem falar com a família também?
Sem falar com a família? Não, ele falou sim pra mãe. Ele fugiu, saiu com medo de ser morto, entendeu?
Uhum.
Aí eu perguntei, por que você faz isso? Você é um menino tão bonito, eu conheci ele desde pequenininho, né? Porque eu trabalho já nesse céu há 7 anos já.
Nossa.
Então, hoje em dia ele tem 16 anos, eu conheci ele com...
Você viu todo mundo crescer.
Sim. Ele, conheci ele quando ele tinha 9 anos, né? Então, eu cheguei pra ele e falei, ó, eu quero, não quero ir pro seu velório. Eu quero que você estude, você trabalhe, que você seja um homem, de verdade. Porque pra mim, quem faz isso é um vagabundo. Ele, oh... Tia, você tá falando isso? Eu falei, tô falando. Faz de conta que eu sou sua mãe. Aí eu perguntei pra ele, mas por que que você faz isso? Ele falou, tia, eu gosto da adrenalina. Eu tenho uma doença que eu quero roubar e tenho vontade de matar. Se eu chegar pra pessoa e falar desse jeito, passa a moto ou o celular, o que seja, se a pessoa não entregar, ele mete liteiro. Foi o que ele falou, né? Aí eu falei pra ele, não faz isso não. Ele falou, tia, mais tanto a mãe dele chorar do que a minha. E ele tem apenas 16 anos. E a gente conversando, aí eu conversei bastante com ele, né? Sentada lá no banco. E eu falei assim, não faz isso não, eu gosto muito de você. Inclusive um dia ele chegou bastante drogado lá, né? De manhãzinha. Era 6 horas da manhã, todo sujo. Eu, de onde você vem? Ah, tia, eu não sei nem onde é que eu tô. Usei tanta droga ontem à noite, quando sei nem onde eu tô. Tava dentro dos matos, do nada, vim parar aqui. E nessa hora eu tava fazendo café, né? Tinha comprado uns pão eu e meu amigo. E eu falei, você quer tomar um café? Ele falou, quero sim, que eu tô morrendo de fome. E eu dei café pra ele com pão e ele ficou todo feliz. Aí até hoje ele fala, ai tia, você é uma pessoa muito boa, né? Eu falei desse jeito, não é porque você faz isso, usa droga, você faz rouba, que eu vou ficar assim, afastado de você. Eu quero que você seja uma pessoa do bem, eu quero conversar com você. E eu gosto muito de conversar com ele. Ele é muito. Eu gosto muito dele. E ele falou assim, eu perguntei, por que você é tão assim? Eu falei, perguntei assim, você faz tudo isso pra quê? Você quer se mostrar? Quer chamar atenção? Ele, tia, minha mãe bate muito em mim e quando eu tinha 2 anos, meu pai me abandonou. Eu fui criada sem pai e com violência da minha mãe. Até hoje minha mãe bate em mim. Eu falei, gente, mas você tem que mostrar que isso aí não vai te prejudicar. Você tem que estudar e ser um homem. Você é muito bonito. Já foi preso 2 vezes. Tem 15 dias que ele terminou, né, de prestar serviço comunitário, né? LA, que é liberdade assistida. Inclusive ele falou, tia, eu tô vindo da Sé. Hoje foi meu último dia que eu fui assinar lá. E eu falei, não faz mais isso. Até ontem ele apareceu lá, né, pra conversar comigo. Gosto muito dele. Gosto, pra mim, é uma pessoa maravilhosa. Ele falou, tia, eu não quero que ninguém mexa com você aqui dentro. Se mexer, ó.
Tá protegida.
Aí ele falou, do jeito eu te protejo. Eu falei, mas eu não quero você com violência com ninguém. Aí ele falou, mas eu sou assim. Eu falei, mas promete pra mim que você vai mudar? Ele, tá bom. Eu falei, eu não quero ir pro seu velório, tá? Eu quero ver você um homem. Você ainda vai chegar aqui e vai falar, ó, tia, tô trabalhando, tô bem mudado. Então, eu desejo tudo de bom pra ele, entendeu? E eu
Incrível
não tenho
isso.
preconceito assim, eu converso com todos os jovens. Drogado, pode ser um morador de rua, o que for. Pra mim, morador de rua e um vereador, pra mim é tudo igual, não tem diferença, entendeu? E nem cor, entendeu? Pra mim, todo mundo igual.
Que incrível isso. No seu trabalho, você também já passou por situações de, tipo, pegar um casal dando uns beijinhos mais
Nossa, no
quente.
meu serviço? Quantas vezes atrás do prédio que eu trabalho, eu vejo o carrozinho pra lá e eles falam desse jeito, hoje é a loira que tá aí. Aí eu, ó, tô de olho nos dois, hein? Eles nem ligam, né? Quando eu penso que não, estão lá quase transando, né?
Ei, o que que você faz?
Eu chego lá e falo, meninos, pelo amor de Deus, não faz isso, aqui é um lugar público, você não pode fazer isso. Ai, tia, você atrasa, você que está atrasando do nosso lado. Não estou atrasando o lado de vocês, vocês que estão atrasando o meu. E a gente conversa, eu converso numa boa, desculpa, tia. Falei, eu sei que vocês estão escondidos do pai de vocês aqui, né? Tanto você como sua namorada. Aí eles acabam falando assim, não, tia, desculpa, desculpa. Aí vai embora. Aí no dia seguinte vem de novo. Eu, vocês de novo aqui, eu não acredito que vocês estão fazendo isso de novo. Ah, tia, você nunca namorou? E não namora com essa sua cara? Eu falei, ah, para, me respeita, por favor. Aí eles, do jeito que eu falo com eles, né, eles me respeitam e acaba falando, ah, tia, desculpa de novo. Falei, quantas vezes vocês vão aparecer aqui pedir desculpa pra mim? Entendeu? Eu já presenciei essas coisas de beijo quase indo pro sexo, né? E outras coisas mais ainda, entendeu?
Outras coisas mais.
Sim. Eu, o ano passado, tava tendo a piscina tava lotada. Aí eu tava um calor do caramba, eu falei pro meu amigo, vem aqui me render que eu vou tomar uma água ali, que eu tô morrendo de sede. Aí ele veio me render. Quando eu cheguei no bebedouro para beber água, atrás do prédio tinham duas crianças transando.
Criança.
O máximo que o moleque e a menina tinha, o máximo 11 anos. Quando eu vi aquela coisa ali, eles transando em pé. Quando eu vi aquela cena ali, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Que eles olham, eu ceguei na hora, que eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Criança. Ela tava de maiô e ele tava de sunga. Eles pularam pela grade da piscina, saíram da piscina e foram lá pra trás do prédio fazer essas cenas. E na hora assim eu ceguei. Eu fiquei cega aqui. Foi uma coisa assim que eu fiquei. Eu falei, meu Deus do céu, como nós estamos? E eu falei, o que você tá fazendo aí? Não faz isso não, pelo amor de Deus, vocês estão loucos. Ah, tia, não tá fazendo nada. Eu corri pra ir pegar os dois pra conversar. Mas eles foram mais espertos do que eu. Até hoje eu não sei o que é esses. Eu, na hora eu ceguei. Mas eu fiquei horrorizada com a cena que eu vi. Horrorizada.
Como você acha? Por que você acha que... O que rendeu a isso?
Essa cena que eu vi?
Isso.
Então, eu acho que eles... Não, eu acho não. Então, certeza que eles são muito novos. Não, tá, não chegou a hora deles fazer essas coisas ainda.
Mas você acha que educaram eles?
Nunca. A mãe e o pai não educou essas crianças. Eles vai por fazer, eu acho que vem em vídeo, sei lá, esse
Miriam
site aí.
Nem deve ter menstruado ainda.
Nunca, não, ela tem o máximo que ela tem 11 anos, nossa. Entendeu? E em comunidade, as crianças e os adolescentes são muito soltos, entendeu? É, tem cenas lá que eu fico horrorizada, entendeu? Mas como faz muito tempo que eu trabalho assim em comunidade, né, escola de comunidade... Então eu já tô. Eu tô me acostumando, né? Umas coisas assim que me deixa triste é aquelas crianças todas sujinhas e falando assim, tia, eu tô morrendo de fome, dá uma bolacha pra me comer. Aí eu chego brincando, falo, você acha que eu tô um cara de bolacha? Mas eu falo, ai, a tia tá brincando, vem, a tia te dá uma bolacha assim. E eu fico. Assim, horrorizado com essa cena. Mas o culpado de tudo isso é a mãe e o pai, que faz filho como se fosse brinquedo, entendeu? E faz muito filho, não pode dar uma alimentação, não pode dar uma roupa, e quem sofre é as crianças. Então eu acho assim, hoje em dia tem muito roubo, muita violência, por esse motivo que o pai, os pais e a mãe não pensam. Faz filho como se fosse um brinquedo, entendeu? Não se cuida, não se previne. E eu sou muito contra a mulher que pare filho demais. Eu falo pare, porque pare... Ela nem rico quer ter filho, baixa de filho. Imagina os pobres que não podem dar uma alimentação nem uma educação, entendeu? Então eu penso desse jeito. Quando eu vejo uma mãe... Com 3, 4 filhos pequenininhos, eu falo, meu Deus, essa criança vai sofrer. E sofre mesmo. E eu, nesse caso aí, eu sou contra, entendeu? Eu acho que assim, pra ter filho, você tem que ter um emprego bom. Você tem que ter um lugarzinho pra morar, uma estabilidade de vida boa, entendeu? É isso que eu penso. E eu sempre pensei desse jeito.
Como é o seu relacionamento... Em relação a sexo com seu filho? Tipo, vocês conversam?
Então, nossa, eu e meu filho, eu falo...
Que geralmente homem, assim, não fala tanto.
Imagina,
mãe, né?
Ele... Eu falo tudo pra ele, eu sou uma pessoa assim, da mente aberta, entendeu? Uma mulher assim que tem que saber de tudo. Porque ele já tem idade, já tem 18 anos, né? E eu converso muito com meu filho. Porque o pessoal que é criado no Nordeste, eles são diferentes do Jaque. Eles têm menos... Assim, o pessoal de lá não conversa com os filhos a respeito de sexo.
Assunto morto.
Assunto morto. É assunto morto. Se você for falar de sexo para um filho lá, não pode, entendeu? Nossa. Eu acho isso muito errado. Tem que conversar sim. Eu sou a favor. Você... Tem uma certa idade de falar essas coisas, né? E aqui em São Paulo... Eu vejo, assim, que os adolescentes, eles falam muito em sexo, né? Ai, tia, eu não sou mais virgem, não. E, mas fulano que é bebê. Bebê? O que é bebê? Boca virgem, eu falei, mas rapaz, você tá pensando que sexo é assim, é? E é assim, eu vejo que as meninas, como eu trabalho em escola há 11 anos já que eu trabalho em escola.
Nossa.
Então, eu tenho muito contato com adolescente, né? Eles falam muita coisa assim
você
que eu
pega fico... a fase mais aflorada,
nossa,
né?
Eu gosto disso, eu gosto de... Eu vejo eles conversando e ainda falam assim, tia, vem aqui escutar. Aí eu falei, o que vocês estão falando aí? Ah, tia, vai dizer que você não já fez isso também. Eu falo, meninos, para, isso não é hora de falar isso. Vocês são muito crianças. Que criança, tia? Nós temos a idade de criança, mas nós temos inteligência. Eu falei, inteligência para umas coisas, e para outras não, né? Para estudar, ninguém tem inteligência. Agora, para falar de sexo, todo mundo tem.
Todo mundo
então,
sabe.
Então, aí eles é assim, se tem uma menina na escola e falar que é virgem, as outras ficam zoando, né? Então, parece que eles, sexo é em primeiro lugar na vida deles. Eles não sabem nem o que estão fazendo. Eu já acompanhei muito, assim, criança. Já vi criança lá de 12, 13 anos grávida. Já presenciei isso.
E elas tiveram filho?
Sim, chegaram até sim. Chegaram. Então, a menina lá que já estudou lá na escola que eu trabalho, ela tinha 13 anos e tava grávida, né? Ela falou, por que você fez isso? Hoje em dia você tá com seu namorado? Não, tia. Eu falei, tá vendo? Você era pra estar estudando, fazer uma faculdade. O que, que você vai fazer? Vai cuidar de filho. Porque filho é pro resto da vida. Nasceu, vai ser pro resto da vida. Filho sempre vai ser filho, né? E eu converso muito com as adolescentes, né? Elas gostam muito de conversar comigo. Aí eu acho que em casa a mãe não conversa, né? Tem vergonha, mas ela chega e conversa comigo, né? E gosto muito de conversar com elas. Inclusive, teve uma época que apareceu uma menina lá e a gente fez muita amizade. Na época ela tinha 14 anos. E eu cheguei pra ela desse jeito. Você tá ficando com aquele menino? Tô sim, tia. E você já transou com ele? Já sim, tia. Eu falei desse jeito, filha, se cuide, senão você vai engravidar. Não faz isso não, você é muito nova e bonita. Vai estudar. Vai cuidar da sua vida. Que a maioria dos homens não presta a causar as mulheres. Aí tudo bem. Ela passou uns 4 meses sem aparecer na escola, no trabalho, né? Aí eu cheguei, eu passava por longe com aquela blusa de frio, um calor do caramba, e ela com aquela blusa de frio. E eu gritava, ei, vem aqui que eu quero falar com você. Ela se escondia de mim. Aí apareceu uma coleguinha dela, eu falei, por que que fulano tá... Que eu não posso falar o nome dela. Caso que fulano tá se escondendo de mim. Tia, ela tá grávida. Eu falei, não acredito que ela fez essa burrice. Você acredita que ela engravidou? O moleque é usuário de droga. Não trabalha. Vive debaixo da saia da mãe. Não quer saber de nada. E hoje, o filhinho dela já tá com 2 anos. Né? Já tá com 2 anos. Ela apareceu esse dia lá na escola. Eu falei, você tá bem?
Ela tem 16 anos?
É. Tia, eu tô ótima. Eu falei, você ainda tá com aquele menino lá? Não, tia, eu não tô não. Larguei dele. Tô trabalhando, tô fazendo muita coisa boa. Tô estudando. Eu falei, ai, que bom, você tá até mais bonita. E ela tá outra pessoa, outra cabeça, entendeu? Eu falei, ó, dava conselho pra você. Se você tivesse escutado, você não tinha feito isso. Mas tudo bem, as crianças não têm culpa, né? A culpa é vocês que fizeram.
Você conhece alguém que já abortou?
Se eu conheço alguém que já abortou, sim. Já conheço, sim. Conheço. Por causa que é assim. As pessoas não pensam na hora de transar. Entendeu? Não se cuida. Entendeu? Aí, depois que acontece a gravidez, eu sou contra o aborto. Assim, quando a pessoa é violentada, eu sou a favor de aborto. Mas quando a pessoa transa por querer, eu sou contra o aborto. Porque a pessoa tem que pensar antes de fazer. Não se cuida, então, vai gerar uma gravidez.
E essa pessoa que ela abortou, como foi isso? Como você soube e como ela fez tipo, esse procedimento?
Então, ela me falou, né? Ela comprou Citrotex, né? Que é um comprimido que põe na vagina, né? E, inclusive, ela, depois desse aborto, ela ficou doente, né? Ela ficou com uma ferida no útero. E até hoje a mãe dela não sabe. Quando ela teve esse aborto, acho que ela tinha 17 anos. É, 17 anos. E eu falei desse jeito, por que você fez isso? Eu vou denunciar. Ela, não, Adilma, não faz isso comigo, não. Eu falei, então tá bom, não faz mais isso. Você se cuida, você vê um cara, sabe que o cara é bonitão, gostosão, você já quer transar, não é assim. Tem que se cuidar. E tem muita camisinha em todos os postos, né? Inclusive lá onde eu trabalho tem muita camisinha. Aí os adolescentes vão pegar a camisinha. Eu venho aqui, ó, pega a camisinha, não faz mais filho. Não faz filho, que aqui tá, tem muita criança já, gente. Pelo amor de Deus, não deixa as crianças sofrerem. As minhas estão
rendendo, muito obrigada. Peguei várias, talvez.
Então, aí tem camisinha, gente. Eu falo, ó, pega aqui camisinha. Ah, tia, nós vamos no pelo mesmo. Eu falo, ai, meu Deus do céu. Não faz isso, pelo amor de Deus. Leva a camisinha. Vamos trocar a camisinha. Eu dou muito conselho pros adolescentes.
E se o seu filho tivesse um filho agora? Como seria pra vocês?
Seria o meu maior desgosto da minha vida. Porque ele não tem condição de ser pai, entendeu? Ele tem 18 anos, mas eu falo assim, filho, vai trabalhar, vai estudar, e quando tiver tudo preparado, sua moradia, seu emprego, você pensa em casar e ter filho. Porque filho tem que ser planejado.
Você sabe, né?
É, com certeza. Porque eu falo assim, eu não quero ser vó, porque eu não vou pagar pensão. Se for pra ter filho, você tem que trabalhar pra dar as coisas pro seu filho, porque eu não vou dar, assim. Eu falo assim já pra...
E quando a pessoa fica grávida, tipo, muito jovem, é os avós que acabam
pagando. É, os avós que tem que pagar pensão, né? Porque senão... Eu assim, não vou deixar um neto morrer de fome, né? Mas o que eu falo é pra ele assim, ó, você... Tem a hora certa de ser pai. Mas o meu filho, ele tem cabelo, é cabeça feita, entendeu? Ela usa camisinha, usa duas, três.
Quatro.
Inclusive, tem um motor aí, eu vou trazer uma sacola cheia pra ele levar lá Paraíba, né? Mas lá também tem.
Você conviveu com seus irmãos, né?
Sim, convivi sim.
Quando você era mais jovem.
Sim.
Você sente diferença em como o pessoal, tipo, trata a mulher pra fazer sexo e o homem? Tipo, o homem...
Ó, oh, eu tenho certeza que o homem, ele vê uma mulher gostosa, assim, de corpo saradão, ele já pensa em sexo. Entendeu? Eu falo assim, homem é tudo cachorro. É, tem uns que não é muito cachorro não, né?
É raro.
Mas eu acho assim, que os homens, ele... Ele só pensa em sexo, eles não têm sentimento, as mulheres têm mais. Entendeu? E eles veem uma mulher assim, com um corpo bonito, eles já pensam em transar, eles nem sabem o que é uma pessoa. A pessoa só vê a boniteza de, por fora, de dentro, mas lá de dentro pra mim é a principal. Entendeu? A beleza interior, pra mim não tem preço. Eu gosto disso. Pra mim, é assim, eu tava conhecendo um rapaz esse dia, e ele falava desse jeito, ai, você não tá vendo esse corpo lindo aqui, tanta mulher querendo, e você não tá nem aí. Eu falei, mas você não tem a beleza anterior que eu adoro, e você não tem inteligência pra conversar com uma mulher. Eu gosto de homem inteligente. Eu não olho pra corpo, eu olho pra inteligência de dentro, interior. Se você só pensa em corpo, você tá muito errado. Então é isso que eu falo. Eu não gosto de homem se achar mais do que a mulher. Eu sou uma mulher assim, que eu vou falar pra você, eu não gosto que eu me domine. Não me dominar.
Certo.
Pra mim a pessoa tem que ser humilde. Se o homem chegar já dando uma de louco pro meu lado, ah, é assim que eu sou um homem assim que gosta de mandar, a mulher tem que ser do meu jeito, então, filho, você tá com a pessoa errada, tchau. É assim que funciona comigo. Eu prefiro um gordinho inteligente do que um saradão que não tem bosta nenhuma na cabeça.
Nossa, e tem muitos desses, viu?
Tem muito.
Você se prepara, porque...
Entendeu? É, eu sou desse jeito.
Com quantos anos você perdeu essa virgindade?
Com 17 anos. Foi com o pai do meu filho mesmo, entendeu? Sempre foi uma menina esperta assim, né? Eu não fui muito esperta porque com 2 meses de namoro, eu fugi de casa pra morar com ele. Fugi. Eu morava lá naquela casinha lá do Nordeste. Já trabalhava em casa de família, né? Pra ajudar minha mãe pra comprar minhas coisinhas, né? Roupinha. Mais roupinha e se alimentar, né? E eu namorei com ele e ele me chamou pra fugir. E eu falei, ah, eu com 17 anos, né? E eu falei 17 anos ainda. E eu falei desse jeito. Porque lá é assim, se você não casar nova, você fica coroa. Lá é uma história de coroa, né? Eu tinha tanto medo de ficar velha e não casar. Velha que eu falo pra você é 18, 19 anos. Lá é desse jeito. Aí eu fui morar com ele, né? Fugi de casa, deixei as portas abertas. E fugi de casa meia-noite. No outro dia, minha mãe procurou no quarto e eu não tava. Minha mãe ficou desesperada. E meu pai tava aqui em São Paulo, né? Nessa época. Aí eu fugi, mas foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Mas tudo bem, né? Aconteceu.
E os seus irmãos, eles também casaram cedo?
Então, meus irmãos têm 4 casados, né? É, 2 casaram com mulher que já tinha filho. E os outros 2 casaram com meninas virgem. E no Nordeste tem esse preconceito, né? Que o rapaz de lá não casa com mulher que tem filho, não. Que lá o pessoal cai matando. Mas como eles vieram pra São Paulo, pra mim, São Paulo é outro lugar. Eu acho que o pessoal aqui não tem tanto preconceito como no Nordeste. Entendeu? E o outro, que é o mais novo, ele arrumou uma namorada, né? Já que já tinha 2 filhos de outro homem. E ela engravidou dele. E hoje em dia, hoje a filhinha dele tem 6 anos. Mas ele é um pai nota 1000. Graças a Deus, os meus irmãos, todos são bons para as mulheres. São dono de casa, não são violentos, não bebem. É do trabalho para casa. Eles não puxaram para meu pai. Entendeu?
Às vezes acho que olha o erro e tenta aprender, né?
Sim, sim. Eles vieram para aqui para São Paulo com 18 anos. É, ficaram na casa de família aqui sofrendo. Trabalhando, quando chegava em casa à noite não tinha nem o que comer, que a família, né, que é tio, ele chegava, dava dinheiro para ajudar, para fazer compra no mercado, e quando ele chegava à noite para jantar não tinha comida, eles tinham comida e eles iam dormir com fome. No outro dia que eles iam trabalhar, que eles almoçavam na empresa, no restaurante da empresa, entendeu? Mas nunca usaram droga, eles não bebem, são os donos de casa, meus irmãos. São paizão, nota 1000. Passeia com os filhos, entendeu? É, eles se sentem orgulhosos de estar com os filhos nos lugares. É um pai muito amoroso. Meu pai também era amoroso com a gente. Ele só era ruim com minha mãe. Mas se ele era ruim com minha mãe, eu não gostava, entendeu?
Lá onde você trabalha, você sente tipo, uma diferença? Entre, por exemplo, hoje em dia, a menina quando ela faz sexo com 17 anos, ela é uma puta. E o cara é super tranquilo, a família aceita, é o garanhão e tal. Você consegue ver isso onde você trabalha?
Que... Repete, por favor.
Tipo assim, hoje em dia, quando a gente, uma menina, se inicia sexualmente muito cedo, a família não aceita.
Isso, eu noto uma diferença. Assim, o pessoal tem muito preconceito com mulher, né? Assim, a filha de fulano é vagabunda, com 17 anos já transou, já fez isso e aquilo, e ninguém não tem preconceito com filho, com um homem, né? E, inclusive os pais, eu falo desse jeito assim, eu já cheguei a presenciar, meu filho é homem, cada um que segura suas filhas. Aí eu falo desse jeito, seu filho é homem, você não tem filha mulher, mas você vai ter neta, você vai gostar fazer isso com sua neta? Você entendeu? É desse jeito, eu sinto diferença muito grande, né? Porque eu tenho um filho que eu vou falar desse jeito, não tô nem aí, ele é homem. Não, eu vou ter neta um dia, e ter um sobrinho também, eu não vou gostar de acontecer isso com a minha sobrinha, entendeu? Muita diferença.
E você acha que é só nisso ou você consegue ver isso também em método contraceptivo?
Sim, consigo ver sim isso aí. Consigo. Eu acho assim, as mulheres se cuidam mais, na hora de transar do que os homens. Mas é assim, é... eu falo assim, quando a mulher é engravida, só se ela quiser. Eu falo do jeito que o homem não pensa, nem com a cabeça de cima, nem com a de baixo. Entendeu? É desse jeito que eu penso. Então, nem aí. Depois que acontece uma gravidez ou uma doença, porque não só é gravidez, é doença também, né? Aí já é tarde demais.
Nossa, eu acho que eu já consegui pegar tudo. Deixa eu ver.
Você gostou?
Eu adorei, eu adoro falar sobre sexo. Então, né?
E nossa, eu então?
Eu não ligo.
Vai
tomar
uma alguinha, calma.
Não, tô tranquilo mesmo.
Eu quero pegar uma.
É... Primeiramente, parabéns pela sua história. De verdade, é muito inspirador. A gente já passou muitas coisas dentro da faculdade, de entrevistar outras pessoas. A gente dá muita sorte de encontrar pessoas muito maravilhosas. Então, parabéns pela sua pessoa.